Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos espaço a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades, e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo: saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com João Golão, diretor-geral do SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. É formado em Medicina e trabalhou no Centro de Saúde de Faro, ainda antes de se dedicar ao combate às dependências. O que é que o levou nos anos 70 a escolher Medicina?
Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Foi a minha inclinação, que eu diria, de miúdo. Desde sempre me lembro de ter como ambição vir a ser médico, talvez por influência de um tio, de quem gostava muito, e era um daqueles médicos da aldeia que fazia tudo, desde tirar dentes a fazer partos, assegurava tudo o que eram cuidados de saúde à população que tinha a seu cargo. E aquilo fascinava-me. Posso lhe dizer que quando tinha para aí uns 6 anos, lembro-me de ir jogar à bola com os amigos e levar sempre uma caixinha de primeiros socorros, um bocadinho na esperança de que alguém se fizesse uma cordela no joelho e o pudesse pôr em prática, enfim, as desinfecções e os pensos. É de facto uma inclinação de miúdo. Iniciei o curso em 71, em Santa Maria. A meio do percurso escolar, vivi o 25 de Abril, toda aquela efervescência, trabalho associativo, enfim, uma série de atividades muitíssimo interessantes e enriquecedoras. E depois, quando acabei o curso, fui fazer o serviço médico à periferia no Centro de Saúde de Faro. Era uma obrigação que tínhamos na altura, e bem, que contribuía para fixar as pessoas fora dos grandes centros. E pronto, o meu percurso enquanto médico começa aí. Gostei desse tipo de medicina. Quando fui fazer o serviço médico à periferia, tinha ainda no horizonte vir a ser cirurgião, nomeadamente cirurgião vascular. Mas depois apaixonei-me pelo tipo de medicina que se fazia no serviço médico à periferia e, entretanto, abriu a carreira de medicina geral e familiar, e foi essa a opção que acabei por tomar.
Uhum. Então, aqui este serviço em proximidade acabou por lhe fazer mais sentido do que uma carreira de cirurgião, por exemplo? Quais é que eram aqui as características deste serviço?
Gostava muito de uma medicina em que, quando as pessoas entravam no consultório, eu conhecia, sabia o nome, às vezes o nome completo, conhecia os pais ou os filhos, conhecia a família toda, e dava para perguntar e para me interessar pela família. E essa medicina de proximidade, de facto, apaixonou-me. Foi isso, foi esse tipo. Por contraponto com a medicina hospitalar, onde temos o doente da cama 16 e pouco mais sabemos acerca dele.
Uhum. E depois, em 88, foi convidado a organizar o serviço de prevenção e apoio a toxicodependentes de Faro. Que aprendizagens é que tirou já deste primeiro contacto com o mundo das drogas?
Bom, a coisa começa um bocadinho mais cedo, porque, tendo sido colocado em Faro, no início dos anos 80, vivi a explosão da epidemia relacionada com o uso de drogas, nomeadamente a epidemia da heroína, que teve um impacto muito significativo no Algarve. Eu não sabia nada de drogas, não sabia do ponto de vista técnico, tinha tido uma ou duas aulas sobre dependências durante o curso, não tinha nenhum saber técnico para abordar o tema. Mas comecei a ser procurado por pessoas, por jovens e menos jovens, pelas famílias, pedindo ajuda e orientação para onde poderiam procurar ajuda. E a única arma que eu tinha disponível na altura era disponibilidade, vontade de ajudar. Não sabia grande coisa sobre o assunto. Em determinada altura, é criado o Centro das Taipas, no final dos anos 80, e a equipa dirigente do Centro das Taipas, o Dr. Miguel, o Dr. Luís Patrício, etc., tinham-se colocado em campo à procura de profissionais que, vivendo em cidades periféricas, em localidades fora dos grandes centros, pudessem ter o chamado perfil adequado para trabalhar nesta área. Então convidaram-me para fazer um estágio nas Taipas, que eu fiz, tive uma temporada a trabalhar ombro a ombro, e depois regressei ao Algarve com a capacidade e com a incumbência de constituir uma equipa e de criar ali também um pequeno centro, muito inspirado no modelo das Taipas, com a retaguarda protegida pelo Centro das Taipas para as situações mais complicadas, mas que nos permitiu, portanto, aquilo que aconteceu comigo aconteceu com uma série de colegas noutras localidades, e então, num curto espaço de tempo, conseguimos criar uma pequena rede de centros que apoiassem e secundassem as Taipas e as poucas respostas existentes, tentando responder localmente aos problemas que a população ia tendo relacionado com as drogas. Portanto, e foi aqui que nasceu o meu envolvimento. Aos poucos e poucos fui diminuindo o horário no centro de saúde dedicado à população em geral e aumentando o horário dedicado à população dependente. Sim, aos poucos me fui envolvendo cada vez mais nas questões relacionadas com a droga.
E já que falo nisto também, como é que vê a forma como o país lidou com esta explosão do consumo de droga que falámos entre 80 e 90?
Lidou, eu penso que bem, isto subitamente, o Estado estava naturalmente ocupado com muitos outros temas da sociedade, com grandes alterações da sociedade portuguesa, etc. Mas os problemas relacionados com a droga e com a toxicodependência foram crescendo. Não esqueçamos também, no início dos anos 80, aparece a SIDA para complicar as coisas. Começa a agressar entre os utilizadores de drogas, começa a dizimar uma geração inteira. E então os problemas relacionados com a droga e a toxicodependência foram subindo no ranking das prioridades sociais. E também das prioridades políticas. Eu penso que houve nessa altura um facto que condiciona muito, muito diretamente o desenvolvimento das políticas portuguesas nesta matéria. Que é o facto desta explosão de consumos ter acontecido transversalmente a toda a sociedade. Portanto, embora tenha atingido sobretudo e afetado sobretudo as populações mais vulneráveis, mais marginalizadas, do ponto de vista, sei lá, económico, étnico, etc., o que é facto é que atingiu todos os grupos sociais, classe média, classe alta, classe política. Em dado momento era quase impossível encontrarmos uma família portuguesa que não tivesse problemas relacionados com drogas. E então eu penso que a nossa atitude enquanto coletivo, enquanto sociedade no geral, foi muito condicionada por isso. Porque podemos imaginar uma mãe de classe média dizer: ah, meu filho não é um criminoso, é um bom rapaz, um bom rapariga, mas precisa de ajuda, tem uma doença. E diria que a nossa representação coletiva do fenómeno da toxicodependência foi muito condicionada por isso. Desde muito cedo, e apesar da nossa lei da droga e das nossas sucessivas leis da droga serem baseadas, enfim, num paradigma proibicionista e até da guerra às drogas, o que é facto é que, na prática, o sentimento social relativamente aos utilizadores de drogas foi muito mais de os considerar como pessoas carecendo de respostas de saúde ou sociais, do que propriamente uma política dura de encarceramento, de meter toda a gente na cadeia, como aconteceu noutras sociedades. Talvez isto tenha acontecido por não serem os outros, não serem os do gueto, os marginais, mas ser, de facto, um problema que afetava todas as famílias.
Uhum.
Portanto, e acho que as respostas que o Estado foi oferecendo foram equilibradas entre, por um lado, a redução da oferta a cargo das forças policiais e de maneiras, consideramos, continuamos a considerar um aspecto importantíssimo nestas políticas, mas muito também pelo lado do apoio social e das respostas de saúde que foram sendo desenvolvidas. Portanto, aliás, as primeiras respostas de saúde foram ainda criadas nos anos 70, no final dos anos 70, curiosamente no Ministério da Justiça, apesar de serem respostas de tratamento, de prevenção, etc., o setting julgado adequado era o Ministério da Justiça. Depois demorou aqui uma temporada larga, até o final dos anos 80, até à criação da primeira resposta no Ministério da Saúde, que foi o Centro das Taipas, que já referi. Depois, a partir daí, fez-se uma pequena rede, que em determinado momento era bastante significativa, com cobertura em quase todo o país, chamada Rede de CATS, que foi desenvolvida rapidamente. Isto correspondeu a um acarinhar, digamos assim, destas respostas por parte do poder político. De outra forma, não teria sido possível. Estamos a falar de uma rede de serviços públicos que implicaram o recrutamento de muitos profissionais. Portanto, isto, na altura, houve, de facto, uma atenção que foi dedicada a esta área e que permitiu, de facto, o desenvolvimento de respostas consertadas e integradas ao fenómeno.
Uhum. E se nessa altura nós não tínhamos propriamente um perfil de pessoa com dependência, porque ultrapassava as várias, era transversal às várias classes sociais, hoje em dia esse perfil existe? Conseguimos classificar?
Não, eu hoje diria que há uma maior prevalência de consumo problemático de drogas entre grupos sociais mais excluídos, mais marginalizados, mas empobrecidos. Portanto, hoje há como que um certo confinamento, embora continue a verificar-se a tal transversalidade, mas de facto há uma maior prevalência entre os grupos mais empobrecidos da sociedade.
Uhum. Nós, depois, na viragem do milénio, fomos pioneiros na descriminalização das drogas e ainda hoje somos falados por isso. Quais é que eram os objetivos desta Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de 99? E acha que esta estratégia foi bem sucedida?
Acho que sim. A estratégia, aquilo que pretendia era sistematizar, de alguma forma, o tipo de intervenção que vinha sendo desenvolvido, de uma forma mais ou menos casuística, de respostas locais, embora houvesse um fio condutor, e haja aqui personalidades que foram importantes, nomeadamente desenvolvendo um pensamento e uma forma de abordar o tema. E vou pensar, por exemplo, no Dr. Nuno Miguel, que foi o primeiro diretor das Taipas e acabou por ser depois o primeiro diretor do SPTT, que foi um serviço criado no Ministério da Saúde e que aglomerou de todos estes centros, digamos assim, havia uma gestão comum, mas havia alguns problemas que era importante serem discutidos e serem sistematizados num documento. E eu penso que foi importante a elaboração da tal estratégia de 99. Portanto, o governo, na altura, tomou uma atitude que eu considero extremamente interessante, foi a de convocar um grupo de especialistas de várias áreas, quem pediu, de facto, a sistematização de recomendações quanto à abordagem do tema. E isso tinha a ver, mais uma vez, com a questão da redução da oferta, mas, sobretudo, com a redução da procura, alguns temas em torno, por exemplo, da prevenção, da abordagem preventiva. Nós sabemos que sei lá, os nossos políticos normalmente gostam muito de abordagens preventivas com grande visibilidade, que se traduzem em campanhas e em grandes ações de massas, que nem sempre têm uma eficácia correspondente ao seu vulgo. E, pelo contrário, aquilo que era preconizado e que foi preconizado na tal estratégia foi que houvesse intervenções de continuidade, porventura de menor expressão, com menor envolvimento de massas, mas mais eficazes, dirigidas a determinados grupos, etc. Isto é apenas um exemplo. Depois havia alguns temas, por exemplo, na área do tratamento. Sendo a heroína o inimigo público número um nessa altura, havia, mesmo entre os profissionais que trabalhávamos nesta área, havia alguma divergência quanto à utilização de programas de manutenção com opiáceos, primeiramente com metadona. Alguns de nós éramos muito favoráveis a essa utilização, outros nem por isso, levantando algumas questões relacionadas com a transferência de uma dependência para outra. Apenas para lhe dar alguns exemplos. E depois havia a questão do quadro jurídico das drogas. Toda a abordagem, toda a estratégia assentava na ideia de que estávamos a lidar, sobretudo, com um problema de saúde, muito mais do que um problema de criminalidade. A proposta que acabou por ser feita foi a de descriminalizar o uso de todas as substâncias, tornando mais coerente uma abordagem que era centrada na ideia de que é melhor tratar do que punir. Ora bem, de qualquer forma, havia uma baliza que nos tinha sido colocada pelo governo para a elaboração da estratégia, que é, os senhores podem propor aquilo que entenderem, mas temos que nos conformar aos tratados internacionais, nomeadamente no âmbito ONU, de que Portugal é signatário e que impõem um paradigma proibicionista. Ou seja, em lado nenhum dos tratados se diz que usar drogas deve ser considerado crime, mas diz-se que deve ser proibido, fora do contexto terapêutico. Ora bem, e a proposta que acabou por ser feita e que vingou é uma proposta que concilia um bocado estes dois conceitos. Por um lado, mantém a proibição, por outro lado, retira a proibição da esfera do criminal, remetendo para a esfera do direito administrativo e das contraordenações. Esta foi a solução que acabou por ser proposta e que vingou. Portanto, gostava da estratégia, a estratégia foi aprovada pelo governo, o assunto da descriminalização não estava no poder, nos poderes do governo, portanto, teve que ir à Assembleia da República, onde passou. Portanto, e o regime que vigora ainda hoje foi considerado na Lei 30 de 2000, que altera apenas um artigo da Lei 93, da Lei 1593, continua a ser ainda a nossa lei da droga. Aquilo que foi alterado é o artigo que tem a ver com o consumo e posse para consumo pessoal.
Uhum.
Tudo isso está depois explanado na Lei 32.000. E pronto, é a lei que ainda hoje vigora, e bem, esta originalidade que eu falava, que no fundo concilia as obrigações relacionadas com os tratados, com o desejo de descriminalizar, é que é talvez a grande originalidade, o grande objeto de curiosidade por diversos outros países, que continuamos a ter aqui um corrupio de visitantes que vêm ver como é que isto funciona. Eu diria que, no essencial, tem funcionado bem. Como é sabido, temos agora em discussão alguns aspectos, alguns pormenores desta lei, mas eu, no essencial, considero que continua adequado à nossa realidade.
Uhum. Depois, em 2012, assume a posição de diretor-geral do SICAD, que é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Qual é que é a função deste organismo?
Eu tive responsabilidades antes disso ainda.
Uhum.
Ainda tive responsabilidades no SPTT, portanto, que é o serviço do Ministério da Saúde, que coordenava a rede de respostas de saúde. Em 2002, o SPTT funde-se com o IPDT, Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, e dá origem ao IDT. Okay? Em 2005, eu fui nomeado presidente desse IDT. E fui presidente do IDT até à sua extinção em 2012. Em 2012 foi criado o atual CICAD, como disse bem, que é uma direção-geral. Portanto, muitas das competências, grande parte das competências que antes estavam cometidas ao IDT, nomeadamente ao nível do desenho das políticas, da emanação de guidelines, de orientações técnicas, etc., passou para o IDT. Para o CICAD, perdão. Mas a capacidade operativa ao nível da gestão e das respostas diretas à população passou para as ARS. Portanto, em 2012 houve como que uma fragmentação das respostas. Por um lado, o CICAD a desenhar as políticas e a ter uma visão de conjunto, a ter o papel do Observatório Português para os termos da droga e tem várias outras competências, mas a capacidade de intervenção no terreno passou para as ARS. Muito recentemente foi decidido recriar um instituto público que volta a congregar estes dois tipos de competências. Portanto, estamos agora no processo de reconstituição do instituto público, isto porque se percebeu que ao longo destes anos perdemos alguma eficácia, foram, enfim, introduzidas algumas dificuldades, algumas entropias neste funcionamento que os aliás tentámos logo no início e só agora foi decidido, de facto, de constituir um instituto vertical com a capacidade de gerir uma rede própria de respostas dirigidas aos comportamentos aditivos e dependências e que, em princípio, esperamos, se tudo correr bem, entrará em funcionamento no início do próximo ano.
Uhum. Portanto, isto aqui, só para também dar um bocadinho de contexto, foi mais ou menos na altura da Troika que houve esta passagem do instituto a serviço e pronto, e o que se verificou, e também saíram estas notícias recentes deste voltar a ser um instituto, foi esta resposta descentralizada com vários problemas para as pessoas que estão dependentes das drogas. Portanto, temos aqui um voltar e uma tentativa de melhorar também estas respostas. E já se passaram 10 anos, mais de 10 anos, desde que assumiu o CICAD e mais tempo ainda desde as suas funções anteriores, mas que balanço é que faz, que mudanças é que destaca no país no domínio das dependências?
Bom, todo este dispositivo criado ao longo no final dos anos 80 e nos anos 90, que continuou a sua atividade já neste milénio, tinha como grande motivação e como grande foco os consumos problemáticos, nomeadamente de heroína. Havia outras substâncias envolvidas, sempre houve, desde a cannabis, que sempre foi a substância mais consumida em Portugal, como na maior parte dos países europeus, cocaína, que foi ganhando paulatinamente algum terreno, mas o grande impacto vinha do uso de heroína. E eu penso que o dispositivo foi eficaz a lidar com esse fenómeno. Tivemos uma queda enorme, dramática, no número de infecções por VIH, uma queda no número de mortes por overdose, uma quebra na criminalidade conexa, uma pequena, felizmente nunca tivemos uma grande criminalidade relacionada com drogas, aquelas coisas do, que vemos nos filmes, tiros e grandes mortandades, etc. Mas tínhamos uma pequena criminalidade aquisitiva muito, muito presente no dia-a-dia, o esticão, o rebentar com o vidro do carro para roubar qualquer coisa para a teja. Enfim, essa criminalidade também era muito perturbadora do dia-a-dia e também ela caiu. O número total de consumidores problemáticos foi descendo também e em dado momento tivemos, foi sensível, o crescimento de algumas substâncias cujo consumo está mais relacionado com a festa. Substâncias potenciadoras do prazer, vou pensar no ecstasy, por exemplo, muito associado ao divertimento, nomeadamente ao divertimento noturno, na festa, ao festival, etc. Por aí fora. Em determinado momento, portanto, parecia que o dispositivo que tinha sido criado para enfrentar os tais problemas relacionados com a heroína seria, porventura, excessivo. O número de profissionais dedicados, o número de unidades, etc. E então, em dado momento, isto ainda em 2009, foi decidido não diminuir o número de profissionais, mas aumentar os temas aos quais as estruturas deveriam dedicar-se. E foi incluído no mandato do IDT, foi incluída a questão do álcool, os problemas relacionados com o álcool. Então tivemos, foram incluídos na estrutura do IDT os antigos centros regionais de alcoologia, os profissionais que eles pertenciam, e houve aqui um relançamento também em todas as unidades da abordagem dos problemas relacionados com o álcool. Chegamos à tal altura da Troika, em que os institutos públicos foram vistos um pouco, enfim, como genericamente gastadores, e houve a decisão, creio que por intervenção direta da Troika, de extinguir uma série de institutos públicos, entre os quais o IDT. Foi encontrado este arranjo que temos agora e de que lhe falava há pouco. Portanto, as competências de pensar as políticas foram cometidas ao SICAD, as de as executar no terreno foram às ARS. Agora, é importante vermos que, embora os profissionais que continuaram a trabalhar nesta área tenham dado sempre o melhor de si, o que é facto é que as ARS têm um mandato tão vasto, têm tantos problemas para responder ou para os quais têm que corresponder em termos de necessidades das populações, que têm, de facto, uma postura que é diferente daquela que compete a um serviço completamente dedicado a esta área. E então foi havendo alguma sangria de profissionais, por reforma, por outros motivos, saída para prestarem outro tipo de cuidados à população, e a capacidade de resposta das unidades foi diminuída. O facto é que aquilo que, a determinado momento, nós podíamos manifestar o orgulho por não ter listas de espera, por exemplo, neste momento elas existem, existem constrangimentos à entrada, no atendimento a pessoas que carecem de cuidados. E o que é facto é que, entretanto, tivemos aqui mais duas situações, para além da tal crise da Troika, da crise da dívida soberana, depois tivemos a história da pandemia, que nos afetou a todos. Temos agora estas dificuldades acrescidas também que toda a sociedade portuguesa vai vivendo, com as consequências da guerra, da inflação e por aí fora. Portanto, temos aqui o caldo de cultura para que o uso problemático de substâncias e também outros comportamentos aditivos, mesmo sem substância, como seja o jogo, por exemplo, que tenham aqui um terreno fértil para subir. Daí que gostaria de manifestar a minha satisfação pela reconstituição, pela anunciada reconstituição do Instituto dedicado a estas matérias. Estou convencido que vamos ter a capacidade de recuperar alguma capacidade perdida.
Inclusive, o CICAD lançou um relatório que mostra que o número de mortes por overdose em 2021 registou um aumento de 45% face a 2020 e que foi o valor mais elevado desde 2009. Portanto, percebemos aqui, como também já falou, estas consequências da pandemia e estas consequências que as crises depois também têm na população e na população dependente.
Certo, essa é uma delas, de facto, e é uma das fontes de preocupação. Me importa dizer que o aumento percentual é muito, muito significativo. De qualquer forma, e isso, felizmente, continuamos a lidar com números muito baixos no panorama europeu. Este aumento, em termos percentuais, é apreciável, mas, de facto, no total, tivemos em 2021 74 mortes por overdose, o que no cómputo europeu é dos mais baixos, em termos de rácio populacional. Ainda assim, claro que faz tocar as campainhas e que precisamos de encontrar novas formas de apoiar esta população e evitar estas mortes.
E voltando um bocadinho atrás, nós temos aqui algumas políticas no âmbito da droga que dividem um bocadinho a sociedade, como é o caso das salas de consumo assistido. Há pessoas que, de facto, falam num consumo vigiado e protegido, e foi essa a ideia da criação destas salas, mas há outra parte da população que acha que é um incentivo ao consumo. Como é que vê esta preocupação e esta divisão por parte da sociedade?
Eu penso que os espaços de consumo vigiado são um dispositivo extremamente útil para permitir uma aproximação a uma franja da população mais desorganizada, que não se aproxima das estruturas de saúde. E um dos grandes objetivos é ganhar a confiança destas pessoas, ganhar a confiança nos profissionais de saúde, por via do respeito que esses profissionais demonstram pelas suas circunstâncias. Tem alguns efeitos imediatamente positivos, como seja diminuir os riscos envolvidos pelo simples facto de consumir, seja em termos de, chamaria assépsia, mas limpeza, digamos assim, uma vez que as pessoas muitas vezes utilizam drogas em circunstâncias perfeitamente degradantes, portanto, é lhes fornecida a parafernália necessária para a utilização, seja por via injetável, seja por via fumada, uma vez que a maioria dos utilizadores destes espaços que, entretanto, foram criados utilizam drogas por via fumada. Portanto, há a possibilidade de intervir imediatamente no caso de haver uma overdose, algum episódio que tenha a ver com um excesso de substância consumida, mas, sobretudo, há a oferta de uma série de serviços que tendem a aproximar os utilizadores destas franjas mais desorganizadas de utilizadores de drogas dos profissionais de saúde e ficarem, de alguma forma, disponíveis para um trabalho de motivação para a mudança. Portanto, não se pretende aqui eternizar o ato de consumir. Sempre que possível, trabalha-se a motivação para que as pessoas alterem o seu estilo de vida. Isto tem sido francamente positivo. A experiência que temos neste momento dos períodos experimentais, quer de Lisboa, quer do Porto, são francamente positivos neste propósito de aproximação a estas populações. Portanto, não creio que seja de forma alguma um incentivo ao consumo. É, sim, também um ponto de contacto para a educação para um consumo mais seguro. Se essa for a escolha ou a circunstância daquele utilizador, mas não creio que seja por via deste tipo de resposta que as pessoas decidem usar ou deixar de usar. Ou passarão a usar mais pelo facto desta resposta estar disponível.
Uhum. Sem dúvida, aliás, esta questão da mudança de comportamentos, que nós falamos muitas vezes aqui no podcast, é talvez a parte mais difícil de todas as questões de saúde e o que se faz nestas salas de consumo assistido e todas as políticas relacionadas com os consumos de droga são muito interessantes por usarem métodos que à partida nos parecem menos diretos, mas que funcionam muito bem, porque no caso das salas temos o primeiro passo como o ganhar de confiança por parte das pessoas que são dependentes pelos profissionais de saúde, e isso é uma porta que se abre e que tem imensas possibilidades.
Exatamente, e neste momento, portanto, por exemplo, no caso de Lisboa, estamos a falar do Serviço de Apoio Integrado, que tem várias valências, e uma das valências mais procuradas pelos utilizadores é, por exemplo, a possibilidade de darem um banho. São os cuidados de higiene. É a troca da roupa, ou poderem ter roupa limpa, portanto, e é um bom local para quem quiser fazer a revisão do seu guarda-roupa e tiver roupas para ceder, é um bom sítio para entregar, porque é sempre muito bem-vindo. Tal como é muito procurado o espaço de convívio, uma espécie de café, chamado café conforto, onde as pessoas podem permanecer, conviver, utilizar, aceder à internet, enfim, é uma série de coisas que estão disponíveis para além de irem interagindo e estabelecendo uma relação com os tais profissionais de saúde de que falava há pouco, esse tal ganhar de confiança, partilhar as coisas boas e menos boas da vida, ir trabalhando, de facto, a motivação para a mudança. Fundamental.
Este ano também o governo apresentou uma proposta que defendia que a posse de drogas ilícitas para consumo deixava de ser considerada crime, independentemente das quantidades. Entretanto, essa proposta já foi alterada depois das críticas, mas o CICAD opôs-se. Porquê que se opôs?
Permita-me duas pequenas correções, Daniela. Primeiro, não foi o governo que apresentou a proposta, foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou elementos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aquilo que se propunha, aliás, acabou de ser aprovado, não sei exatamente, não conheço a versão final do documento, mas acabou de ser aprovado na Assembleia da República um diploma com essas características. Aquilo que se pretendia contrariar era o facto de haver pessoas eventualmente condenadas por consumo. Isso por terem sido condenadas a pena de prisão por consumo. Ok? Era isso que se pretendia terminar. Diria que o CICAD não se opôs a isto. O que nós temos na lei vigente é que há uma primeira triagem. Quando alguém é interceptado por uma força policial na posse de substâncias ilícitas, é conduzido à esquadra, a substância ou substâncias são apreendidas, são pesadas, e se a pessoa tiver mais do que a quantidade adequada ao uso pessoal para 10 dias, é enviada para o sistema judiciário. Okay? Compete depois ao tribunal, enfim, aos procedimentos todos judiciários, produzir prova de que há ali uma atividade de tráfico. A presunção é de que quem tem uma quantidade maior pode estar a dedicar-se a tráfico. Mas pode não ser. Okay? Quem tiver menos do que essa quantidade para o uso até 10 dias, é enviado para as comissões de dissuasão da toxicodependência. São órgãos administrativos que podem aplicar contraordenações, mas que têm também como objetivo identificar as necessidades das pessoas em termos de tratamento, no caso disso, ou outros problemas que tenham na sua vida, que coexistindo com o uso, podem conduzir a um uso mais problemático mais tarde. Okay. Agora, aquilo que nos pareceu e foi que as primeiras formulações do projeto de decreto-lei criaria uma zona cinzenta e aumentaria a capacidade de discricionariedade do polícia, do agente da polícia que intercepta lados. Ou seja, eu posso encaminhar este indivíduo para o sistema criminal ou para a comissão de dissuasão e a quantidade não é o único fator a ser ponderado. Nós pensamos que, ao nível desta intervenção do agente policial, ele não deve ser confrontado com a necessidade de fazer um julgamento. Porque nesse julgamento entram vieses da natureza humana. Não é desejável que existam. Portanto, somos favoráveis a que haja uma quantidade taxativa que determine a existência de procedimentos de âmbito criminal, mas isso não significa a partir de que a pessoa esteja condenada. Okay? Compete depois ao tribunal produzir a prova e encontrar a evidência. Pelo contrário, quem tem uma quantidade menor deverá ser enviada para o sistema de controle nacional. Eu pronunciei-me ainda, enfim, numa fase muito inicial desta proposta de diploma, quando me pareceu evidente que ia abrir aqui uma zona de discricionariedade. E penso, e do que conheço que terá sido aprovado hoje, penso que as questões foram, enfim, razoavelmente colmatadas. E foi remetido para o sistema judiciário a necessidade de produzir prova de que há ali uma atividade de tráfico. Só isso.
Excelente, sim. E nós também se tem falado muito sobre aqui um movimento um bocadinho contrário, que é a proposta do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, em criminalizar o consumo na cidade. Como é que olha para esta posição?
Eu entendo as preocupações securitárias do Sr. Presidente da Câmara do Porto, que, aliás, tem tido uma posição também de apoio a algumas das medidas que preconizamos, nomeadamente o Espaço de Consumo Vigiado do Porto, está a funcionar com o apoio da Câmara e financiado pela Câmara Municipal. Parece um bocadinho contraditório com esta proposta, mas insisto, entendo a preocupação securitária. Penso que não é por aí que lá vamos. Penso que temos, de facto, que nos orgulhar do passo que foi dado de descriminalização e que esse foi uma evolução civilizacional que é para manter. Agora, reconheço que há dificuldades no sistema de apoio social e de saúde às populações. Acho que é por aí que temos que trabalhar. Também não é jeito a intervenção policial no sentido de contrariar as atividades de tráfico, de uma forma, porventura, mais presente e mais eficaz. Também sei que fazem o que podem. Agora, penso que não é pela criminalização do mercado consumo que conseguimos alguma evolução positiva neste fenómeno. Temos que recuperar a capacidade de intervenção ao nível do tratamento, recuperar o investimento ao nível das medidas de redução de risco e minimização de danos, ter mais equipas de rua, mais gente a trabalhar na proximidade, muito ao trabalho de ganhar de confiança e de motivação, só que temos que ter depois a resposta disponível ali à mão. A resposta em termos de tratamento, quando for caso disso. E isso não tem acontecido também. Tem havido dificuldades e tem havido um funil que limita o acesso das pessoas, mesmo quando querem tratar-se, ou são referenciadas pelas estruturas de redução de danos.
Uhum. E nós, durante este episódio, falámos muito sobre a questão das drogas e talvez seja a que é mais alarmante, mas de alguma forma, na nossa sociedade, existe uma desvalorização da dependência do álcool. O álcool é quase um amigo social que está sempre ali presente, e pode ser considerado tão grave. Quer dizer, a minha pergunta é, será que esta dependência do álcool pode ser considerada tão grave como a das drogas, mesmo que o impacto seja mais lento e que demore mais tempo?
Penso que é neste momento é depender, como diria, o uso problemático, o uso nocivo de álcool, tem mais impacto do que as drogas, as substâncias ilícitas. E continua-se a merecer por parte da sociedade em geral, enfim, das autoridades, uma enorme complacência, não tendo em atenção que está na raiz de inúmeros problemas de saúde física, uma série de cancros, doenças cardiovasculares, enfim, que estão relacionadas com o uso do álcool. Por outro lado, temos situações como a sinistralidade rodoviária ou a violência doméstica, enfim, uma série de impactos extremamente nocivos na nossa sociedade. Claro que essa é uma das preocupações centrais também para um serviço como o SICAD e como será o futuro instituto. Também aqui acredito numa política equilibrada entre a oferta e a procura. Oferta que se traduz aqui, não temos a atividade das forças policiais a combaterem o tráfico, etc., mas há políticas, nomeadamente políticas fiscais, que podem ter a ver, que podem de alguma forma reduzir a acessibilidade, sobretudo àqueles que mais abusam, digamos assim. Tenho dito várias vezes que temos bebidas alcoólicas disparatadamente baratas e temos uma grande complacência também relativamente à publicidade, por exemplo. Alguma forma de comercialização do álcool, por exemplo, está estabelecido legalmente que as bebidas alcoólicas nos supermercados, por exemplo, devem estar concentradas num único local, que esse local deve estar identificado, deve haver letreiros a dizer que as bebidas alcoólicas, a compra de bebidas alcoólicas está limitada a maiores de 18 anos, etc. Mas todos nós entramos no supermercado e logo ali à entrada encontramos a ilha das promoções com bebidas alcoólicas que estão fora do sítio onde poderiam estar. E que são um chamariz, um atrativo. Queiramos ou não, há uma complacência relativamente a este tipo de práticas. Depois, há preços. Nós temos bebidas alcoólicas mais baratas do que a água ou do que o leite. E depois, mesmo por parte de algumas medidas, como a limitação da idade, que, como sabe, subiu para 18 anos a aquisição de bebidas alcoólicas, de qualquer tipo de bebida alcoólica. Mas ainda assim vemos nos supermercados também adultos a prestarem-se, a fazer passar na caixa bebidas alcoólicas transportadas ou que menores pretendem adquirir. Portanto, há aqui todo um papel ao nível de por um lado, da oferta e da publicidade e da política fiscal por aí fora, e por outro lado, ao nível da prevenção, da educação da população relativamente a estas questões, a par depois da oferta de tratamento suficiente para quem necessita dele, de políticas de redução de danos também nesta área. Tudo isto carece de maior investimento e um olhar mais aturado relativamente aos impactos que o álcool tem na nossa sociedade.
E apesar do acesso à informação estar a aumentar nos últimos anos, o consumo de drogas também tem crescido. Se temos mais informação e temos níveis de literacia a melhorar, porquê é que os níveis de dependência não baixam?
Os níveis de dependência têm baixado. Os níveis de consumo problemático de drogas, caracterizado nomeadamente pela dependência, têm baixado. Já não diria o mesmo relativamente ao volume de utilizadores ocasionais, recreativos, utilitários, E isto prende-se muito com a tal literacia de que falei bem. É importante dizer, ao nível da prevenção, a literacia é uma componente importantíssima, mas não é tudo. Okay? Se assim fosse, seria dificilmente justificável que uma das classes profissionais onde mais se fuma tabaco, por exemplo, sejam os médicos. Portanto, a literacia é uma componente importante, mas não é tudo. A capacidade de fazer escolhas, a resiliência perante a pressão de pares, perante o stress, perante outros fatores desencadeantes, é muito importante. Portanto, existem, de facto, substâncias, uma quantidade de substâncias disponíveis como nunca existiu. E os coquetéis mais disparatados pode imaginar. Entre as substâncias ilícitas clássicas, cannabis, heroína, cocaína, ecstasy, etc. Os medicamentos fora do ambiente da prescrição, nomeadamente ansiolíticos, antidepressivos, etc. Mais as novas substâncias psicoativas que são lançadas no mercado numa velocidade perfeitamente avassaladora. Tudo isto está disponível como nunca esteve. O diretor do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência costuma dizer que as drogas estão em todo o lado, tudo pode ser usado como droga e toda a gente utiliza drogas. Agora, a tal caracterização como utilizadores problemáticos terá porventura crescido nos últimos tempos, no seio das tais crises. Isto porque eu costumo também dizer, desculpe citar, também não é original esta citação, mas as pessoas usam drogas basicamente por um de dois motivos. Ou para potenciar o prazer, ou para aliviar o desprazer. Há determinados momentos sociais em que há uma certa preponderância das substâncias usadas para potenciar o prazer. E aí temos os estimulantes, temos a cocaína, o ecstasy, etc., muito associados a essa. E depois há outras que estão mais associadas ao alívio do sofrimento, ao alívio do desprazer. Tipicamente, a heroína, em alguns casos, o álcool, e depois substâncias que vão ganhando muito, os tranquilizantes, os antidepressivos, e algumas drogas que vão ganhando algum terreno neste ambiente, como seja uma forma particular de apresentação da cocaína, que é o crack. Portanto, há substâncias que têm uma certa preponderância de acordo com o momento social que vivemos. E, portanto, eu diria que neste momento temos algum predomínio daquelas que são usadas para aliviar o desprazer e, como tal, têm maior probabilidade de conduzir as pessoas à dependência. O nosso discurso em relação às drogas é sempre: as drogas são perigosas, as drogas são más, e são. Mas as pessoas usam drogas porque elas são boas. E isto, não, as pessoas não usam drogas para sofrer. Usam drogas, de facto, para... ou para aliviar o desprazer ou para potenciar o prazer. O grande problema disto é que, com alguma probabilidade, estas substâncias se vão tornar no centro da vida das pessoas e, de alguma forma, no único prazer de que são capazes de usufruir. E aí é que os problemas ganham volume.
Uhum. E acho que por isto também conseguimos perceber o quão importante é nós termos a questão das drogas e das dependências como uma questão de saúde e não como uma questão de justiça, porque é emocional, é muito emocional, está muito relacionado com o momento em que vivemos, com a nossa saúde mental, emocional e social, e daí a importância de olharmos para este assunto como uma questão de saúde. Para terminar, faço-lhe a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é: quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional?
Bom, há aqui uma pessoa incontornável, que já referi várias vezes, que é a nossa grande referência, que é o Dr. Nuno Silva Miguel. Foi a pessoa que mais contribuiu para o desenvolvimento das respostas de respostas públicas e também privadas em Portugal, dirigidas a estes temas. É a pessoa que mais nos ensinou olha, estes conceitos do prazer e do desprazer, por exemplo, foi com ele que os interiorizei. E a forma prática como elaboramos todo o dispositivo tem muito a ver com ele. Portanto, a eleger uma personalidade que me marcou e que me serve de referência como profissional nestas matérias, o Dr. Nuno Silva Miguel é seguramente a figura maior de todo o nosso dispositivo.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estava bastante entusiasmada com este episódio, porque era um tema que, apesar de tudo, não falámos muito, eu própria não tinha muito conhecimento sobre, portanto, esta conversa foi muito esclarecedora, acho que também vai ser importante para quem ouviu. E uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, Vânia, e deixa-me dizer que se não é muito... se é um tema... Enfim, é que não tenho prestado muita atenção, não se nota, porque gostei imenso das perguntas que fez e como elaborou a entrevista. Obrigado por isso, espero que o episódio e que o seu podcast tenha um grande sucesso. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada.